Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Edição 20 do Magicante, está começando a sua dose semanal de capirotagem, e hoje abrimos aqui esse tomo empoeirado do grande dicionário Magicando, nosso glossário, que vamos aqui finalmente explicar para você, ouvinte, diversos termos que utilizamos aqui no nosso dia a dia, que porventura a gente sempre recebemos aquele tipo de reclamação, que eu acho válido, porque afinal de contas, né, você tem o ouvinte rotativo, tá conhecendo agora o podcast e tal. A gente tem um episódio antigo de Glossário Mágico também, que lá a gente já falou já de muitos desses termos, mas é sempre interessante a gente atualizar pros nossos ouvintes também. E por que não juntaremos aqui, e eu vou dizer que nossa queridíssima Carol, que não está aqui com a gente hoje, Deus a tenha no trabalho dela.
É, se sobreviver às 1000 reuniões, né?
Perfeito. Ela adicionou tópicos interessantíssimos, dividindo entre palavras que os ouvintes não entendem, memes do Magicando, que já são bastante antigos, e conceitos que já abordamos em episódios e vamos falar aqui como você faz para não ficar perdido. Então esse aqui é o start. Você conheceu o Magicando, gostou? Aqui você vai entender o Magicando.
Peraí, isso é tipo um iceberg no Magicando? Termos que todo mundo sabe.
Exato.
Aí afundando.
Perfeito.
Eu tenho uma questão. Eu acho que a gente não vai conseguir cumprir isso tudo nem que a pau. Se a gente conseguir cumprir hoje os termos, palavras e conceitos gerais sobre magia que são dúvidas dos ouvintes, eu já acho um sucesso tremendo. Mas acho difícil a gente falar de gíria interna e dos memes, hein? E dos conceitos.
Dependendo do meme, até eu não quero falar, mas não é nem por causa de tempo, não.
tem coisa que é melhor esquecer, né?
Tem cadáver que é melhor não necromantizar aqui, porque senão já viu, né? Quando volta, volta. Mas o que acontece, gente? Vamos falar sobre termos mágicos, conceitos, que vocês não entendem logo depois dos recados, e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. 2023 está acabando e esse ano honrou a numerologia. 23 é o número da doideira, da confusão, da discórdia. E esse ano teve tudo isso de sobra. Mas ó, tá acabando, anos melhores virão, e a Penumbra queria agradecer a todo mundo que ouve Magicando, que lê os livros da Penumbra, que interage, conversa, dá pitaco, se envolve e dá motivação pra seguir em frente. Então, tanto a gente do Magicando quanto da galera da família Penumbra, queria usar esse espaço para agradecer a você, coração, e para avisar que 2024 vem aí com novos lançamentos da editora Penumbra e mais podcast para você. E ó, a Penumbra vai ter aí mais material do nosso frater Ahad, pelo menos um clássico que merece uma edição brasileira bem mais bacaninha, e outras coisas que devem surpreender muita gente. Mas enquanto 2023 não acaba, você ainda pode aproveitar o quê? Um desconto que o Magicando tá dando para você, graças a essa parceria que a gente sempre tem com a Penumbra. Aproveitar o cupom ACABA23, tudo junto, acaba em caixa alta, né? Na lojapenumbra.com.br para ter, ó,
10% de desconto em qualquer item da loja.
Assim, não é um desconto de outro mundo, mas é uma boa para você se dar de Natal o que falta na sua coleção. 2024 vai ser bacaníssimo, maior, melhor e possivelmente ainda mais maluco. E a Penumbra, o Magicando, espero que você continue ouvindo, lendo e sendo essa pessoa maravilhosa. Então, até 2024 e vamos em frente. Então, vamos voltar para esse papo, que o podcast de hoje ficou excelente, vocês vão adorar. Então, bora lá. Vamos lá, então. Galera, temos aqui alguns termos e, ó, eu já vou falar pra vocês que a gente vai dar um pouco da nossa explicação do que a gente não entende, mas a gente tá falando sobre esoterismo. Isso significa que a gente pegar um termo, a gente tá falando de séculos de conceito que vão sendo adicionados através do tempo e que você tem autores discordantes. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre hermetismo, a gente tem um Magic Coffee Break que praticamente a gente cai no pau ali com o ouvinte pra tentar descobrir do que a gente tá falando. Hermeticismo, o que que é? Então, assim, é algo que, dentro da visão do Magicando, estamos dando aqui a nossa parte da nossa opinião. É, se quiser fazer uma adição, foda-se, cria teu podcast e faz você mesmo e me avisa pra eu não escutar. Brincadeira, tô brincando, ouvinte. Você pode falar também. A gente esqueceu de falar de algum termo? Qualquer coisa a gente faz também uma parte 2, mas a gente vai precisar da ajuda de vocês. O que ficou faltando dessa primeira parte?
Dá licença, me dê uma parte, por favor. Vou tomar essa parte. Que é importante a gente falar uma questão, que é sobre os termos. Tem uma parada que é sempre difícil em qualquer área. Qualquer área que você vai começar a estudar, a primeira coisa que você tem que entender é entender os termos, a terminologia, quais são os significados, quais são as palavras que são utilizadas. Se não, cara, a gente fica pra fora. Mesma coisa, se você começou a trabalhar, sei lá, estagiário, um jovem estagiário, começou a trabalhar num bagulho de design, começou a trabalhar numa agência de publicidade, você vai ver aqueles termos anglófonos, infernais, né? Você fez o não sei o que, do slide, da apresentação, do pitch, e do não sei o que e tal, que pode ser muito cômodo pra quem tá dentro, pra quem já é insider do rolê. Mas são termos que excluem, né, os outros indivíduos. Que excluem a galera que tá de fora, que não consegue entender. Mas como a gente ouve o termo com frequência, então nós não temos dificuldade em ver o que ele significa, em ver o que ele quer dizer, e a gente perde ele nessa naturalidade. Por isso que quando a gente dá algum curso, alguma coisa, um dos pontos mais importantes, né, quando a gente fez alguns cursos do Magicando, ou nos cursos que a gente vai fazer ainda, é justamente ajustar vocabulário para poder entender sobre o que eu tô falando, para poder ajustar essa comunicação. Então, esse programa é realmente um programa muito importante para você continuar entendendo Magicando ou continuar entendendo todas as questões envolvendo magia e hermetismo que a gente conversa aqui, né?
Sabe por que eu acho que é importante fazer um glossário, fazer um tipo, primeira página para todo mundo? Além de tudo isso que você falou, Kellen, eu acho que tem um problema que se surge maior quando a gente tenta adquirir uma palavra organicamente, que é tipo, dependendo do contexto e tal, e você vai achando, ah, já sei o que significa essa palavra, que é quando você acha que você sabe o que significa e o outra pessoa tá achando uma coisa e um terceiro tá achando uma outra.
Perfeito.
Aí todo mundo, e quando é próximo, isso dá um rebu fudido, porque todo mundo acha que tá na mesma página e não tá.
Perfeito. Posso dar dois exemplos pra você. Um exemplo é quando eu era criança, bem pequenininho, e era levado na igreja evangélica. Tinha uma música que falava assim, solta o cabo da nau. Nau é um navio, pra dizer que você tem que ter fé, né? Soltar o cabo que segura a nau e navegar nos mares de Jesus Cristo. Eu achava que tava falando pra soltar o pato na nau. Pra mim era um pato chamado Nanau, que era muito legal, que você tinha que soltar ele em algum momento. Você entendeu? O Andrei tá rindo muito, mas tá rindo no mudo. Então, assim, nunca saberão. Exato, Andrei. Cara, e eu ficava, caralho, esse pato deve ser muito importante, tá ligado? Porra, deve ser muito foda pra você ter que soltar ele pra poder entender.
Onde é que tá na
Isso
Bíblia
é uma parada
esse pato?
De termo. É, nem disso. Onde é que tá esse pato? Pô, vai ver que foi aí que o meu animal de poder virou pato. É o Nanau, famoso. E a outra questão é recentemente. Recentemente, o Andrei usou o famoso termo ficar de xereca, que é um termo muito comum no Rio de Janeiro.
Verdade.
E eu achei que eu entendi. Pra mim, ficar de xereca era ficar com menininha, tá com alguém, tá próximo. Não é nada disso. É ficar
não.
De bobeira. É o contrário, inclusive.
É o contrário, exato.
Exato. Exato. Eu tinha certeza que eu tinha entendido, tá ligado? E não é. É o exato oposto. E além de tudo, é um termo que ele é muito versátil, né? Rafael Jacaúna entendeu o termo facilmente. Por quê?
Imediatamente.
Imediatamente. Enquanto os paulistas ficaram discutindo lá por algum tempo, né? Qual é o significado hermético deste termo. E de novo, a comunicação continuou? Continuou. Continuou válida? Não. Tinha uma quebra ali, né?
Perfeito, perfeito, né? Eu acho que também existe a questão, como a gente tá abordando aqui, vários desses termos, eles foram mudando com o tempo e foram adicionando outros
também,
conceitos.
Perfeito.
Então, você tem várias dessas palavras que são completamente polivalentes.
Isso daí que você tá falando é tipo como... Se essa palavra é usada pelo Levi, não é a mesma coisa que uma pessoa atual sendo usada essa palavra, é isso?
Sim, eu acho que teve algumas vezes, que principalmente quando a gente falou de autores mais antigos, em que dava pra ver que eles usavam conceitos de maneiras completas. Não chegavam a ser opostas, mas tinha sempre um complemento que é mais pra um lado do que pro outro. Então, isso existe um perigo daqui da gente falar alguma coisa. Por exemplo, aí chega o cara que estudou na maçonaria, e pra maçonaria aquele termo não é exatamente uma outra coisa, mas ele significa... Ele tem um significado muito específico, que pra gente pode não ter, por exemplo. Então, vai ter alguns termos que são bem mais genéricos e, por isso, vão acabar sendo mais corretos, né? Mas outros que vão ter uma certa variação. Então, por exemplo, vamos falar do termo arcano, que é uma coisa que... Quem tá acostumado aí com a galera de fantasia, RPG... MMORPG, tem a aba de pontos pra você colocar em arcanismo, por exemplo, né? Uhum. É algo bem fácil porque é algo naturalmente associado à mágica, né? À magia, né? Ocultismo, esoterismo. Com essa pauta, eu descobri que, na verdade, o significado de arcano é outra. Arcano é algo que está fechado, que está oculto. O que dá pra gente fazer essa ligação com o ocultismo, mas não necessariamente seria um sinônimo tão direto de magia, por exemplo. Mas que pode ser usado também pra algumas pessoas, né?
Perfeito.
Então, muitas vezes, tipo assim, tem algumas maneiras que eu não sabia que dava pra ser utilizado. Como, por exemplo, dá pra você falar que algo arcano é algo incompreensível.
A gente, apesar de que eu acho que a gente não usa assim aqui, hein?
Sim, não usamos. Não usamos.
É, eu acho que quando a gente usa, a gente tá falando justamente de algo que é mágico, algo que...
Sim,
ele é perfeito. Um segredo, que ele pertence a um grupo, né? No caso, a galera que é iniciado, que conhece, que tá alfabetizada, que ouve o Magicando. Ele é uma parada dali, mas que não é exatamente um segredo. Tanto é que tem o famoso arcano velado, que aí sim, né? É um segredo mágico muito bem escondido, muito bem secreto que a gente usa. Não sei, sei vocês.
Perfeito.
Eu tinha esse raciocínio já de arcano, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de... Eu gosto um tanto de etimologia. Então, essa eu já tinha meio... em mente. Acontece que o significado vai mudando, né? Com o uso. A língua não é estacionária.
É, mas ele tem esse ponto que o André falou, né? No geral, de se falar sobre algo que tá além da compreensão humana. E não tá errado. É que, teoricamente, nós que estamos aqui, somos versados no arcano. Então, ele não é velado pra gente. Mas ele é velado pra uma boa parcela da população.
É. Por exemplo, o Chico Bento, só o Vinícius mesmo consegue ver o arcano velado do Chico B.
Mas tem um outro termo que também é muito parecido, que cai nesse tipo de problemática, que é o próprio... Não é problemática, né? Mas é porque ele significa duas coisas que às vezes são diferentes. Como, por exemplo, hermetismo. Dá pra você falar que algo é hermeticamente fechado, por exemplo, que é algo que não dá pra ser aberto, né? Ou então é algo que foi fechado com muito cuidado, a ponto de não ser fácil ser aberto. É também algo que é também incompreensível. Então, quando você fala, pô, eu acho o Magicando muito hermético. Não necessariamente tá falando do hermetismo como movimento, tradição. Mágico, né? A gente poderia falar, pô, eu não entendi nada. Vocês estão falando uns termos que pra mim são muito truncados, eu não entendo. Então é uma parada muito hermética, é difícil entrar, é difícil aproveitar, é difícil entender, né? E também tem o hermetismo como uma tradição mágica, né? Como sendo o que se baseia nisso, né? Que é o ocultismo, né? Tipo, é algo que tá oculto, né? Algo que não é fácil, não está para patuleia. É algo que é de pouco.
Patuleia, né? Parabéns, Andréia. Essa você tirou na Wikipedia. A palavra do dia, vou usar hoje, patuleia.
Temos aí a segunda palavra, que é a assunção forma Deus. Que aí eu vou deixar que eu acho que o Keller ele vai saber explicar com mais detalhes do que eu, rapidamente. Acho que ele é um assunto que a gente já citou no outro glossário, mas é sempre bom relembrar. Quando a gente tá falando de assunção forma Deus, a gente tá falando do quê?
Olha, assunção forma Deus é um outro nome um pouco complicado, porque primeiro a gente tem que falar o que é que a gente tá falando quando a gente fala sobre forma Deus, né? Forma Deus seria essa imagem, essa ideia de algo divino, né? Não é necessariamente uma divindade, mas é algo que... Uma imagem desse divino, uma representação desse divino, pode ser uma energia desse divino. Por exemplo, sei lá, a forma Deus de Hermes. Não quer dizer que seja o Hermes, mas é algo do Hermes, né? Que você traz. Então você tem essa energia, essa informação, essa representação. E a assunção, ela fala sobre você se conectar, né, com essa imagem. Então, fazer uma assunção forma Deus seria, entre as várias possibilidades na prática mágica, seria assumir características ou me conectar com uma determinada forma divina, me conectar com um determinado arquétipo, né, com uma determinada ideia, com uma determinada energia, com uma determinada entidade, né? Essa seria uma das formas. Porque a palavra assunção é sobre subir, né? Tipo, sei lá, Jesus teve a assunção ao céu, sacou? Ele foi pro céu, ele subiu pra lá em vida. Então, a assunção forma Deus seria isso, uma conexão onde eu subo pra me conectar com o divino, ou o divino desce pra trocar uma ideia comigo, né? Então faz parte desse processo de desenvolvimento.
Eu até acredito que quando a gente tá falando sobre assunção forma Deus, ela se conecta muito com alguns outros termos, né? Como, por exemplo, o invocação, que a gente sempre utiliza aqui, o IN, né? Com IN, trazer pra dentro, né?
Isso é apenas um mnemônico, tá, gente? O IN que a gente tá usando, né? ou
não
tem
sei se eu entendi.
Toda vez que a gente fala em invocação, pensar pra dentro, é porque você tá pensando em inglês, gente.
É. Não faço a mínima ideia, não, aí já não sei.
Ela tá falando de in, in como uma coisa que é um...
É, cara, excelente pergunta, porque existe o termo invocação pra se definir com tudo, né? E existem certas pessoas, aqui a gente meio que definiu junto essa coisa de evocação, a gente tira de algum lugar pra trazer pra nossa frente, né, pra fora, e o invocação pra a gente trazer pra dentro da gente puxar algumas características... ou algum tipo de energia específica, ou vibração, enfim, foda-se, né? A Assunção Forma Deus seria uma espécie de invocação, mas nem toda invocação é uma Assunção Forma Deus, isso é bom deixar claro. Eu acho que, inclusive, Assunção Forma Deus, eu posso estar errado, mas esse é um termo utilizado dentro da tradição da Golden Dawn, que foi bastante influente dentro da tradição esotérica ocidental, século XIX, século XX. Eu não sei se existe esse nome, esse termo anteriormente, mas seria meio que uma prática de resgate, né? A galera da Golden Dawn fazia com os deuses egípcios, né? Então vocês tinham vários rituais que você, alguém ali assumia como Deus. Ora, agora eu sou Horus.
Você vestia a imagem, né?
Isso.
Você vestia a imagem daquela divindade.
E como magia cerimonial, tem bastante vestir literalmente também.
Sim, e assim, a gente tá falando sobre a questão de fazer isso com os deuses egípcios, porque tava na egiptomania e tal, mas é provável que eles faziam tipo um carta de tarô, umas outras situações também, né? Até umas coisas que não sei se são indicativos eficientes. E que pode desembocar no famoso teatro de mau gosto também.
Né? Então é um tema que a gente utiliza bastante aqui nos nossos podcasts, né? Então ele faz parte, ele é um tipo de rito específico trazido para nós através da Golden Dawn, provavelmente de outras coisas anteriores, mas que ele fica popularizado através disso. Então você assume o papel de uma divindade para fazer coisas.
E que é uma prática mágica que tem caído um pouco em desuso, sabe? Eu acho engraçado estar em desuso no Brasil, porque não há uma distinção tão longe entre ela e as práticas de incorporação que você tem nas tradições de matriz africana, né? São coisas diferentes, claro. Uhum. Mas assim, é possível você fazer traçar um paralelo. E eu acho engraçado que dentro da prática mágica, no geral, não é popular a Assunção Forma Deus. Ela é uma coisa que não acontece tanto, né?
A incorporação, me corrijam, tá? Não é uma coisa para uma pessoa mais preparada, normalmente a pessoa tem que dar uma estudada. E assim, me parece muito que o magista brasileiro não tá necessariamente interessado.
Alfabetizado,
em...
né?
Alfabetizado, tipo, que é coisa mais fácil, que é coisa, talvez, justamente a associação com a pessoa que incorpora, que tá fazendo aquilo para o ritual, e normalmente tá fazendo aquilo não para si, mas para os outros, o pessoal faz uma associação, tipo, ah, isso daí dá muito trabalho, quero não, obrigada, próximo.
Eu adiciono que o Kelly falou e adiciono que você falou também, Lívia. Eu acho que, tipo assim, eu acho que tem um equívoco, talvez, no pensamento do Kelly, que talvez eu pense, eu discorde, que é o seguinte, não é porque tem incorporação que deveria ser mais comum e mais prático a Assunção Forma Deus no Brasil. Eu acho que é o oposto. Por incorporação ser algo simples que você encontra a qualquer esquina, talvez você não precise de tanto esforço energético e trabalhoso de pegar uma noite, colocar uma vestimenta, chamar os brother do teatro de mau gosto e comprar o cinto de couro de leão. Você vai na esquina e tem um brother que provavelmente, tipo assim, não precisa de um alto grau de instrução da maneira como um ocultista acha que precisa, fazendo a parada de maneira muito melhor, né? Assim, eu não tô aqui julgando o valor, o que que é melhor nesse sentido ou não, o que que vai ser mais efetivo. Mas, tipo assim, dá pra ver que o cara tá com alguma coisa no corpo, né? Não precisa ser necessariamente ser só aquela, ah, eu acho que eu tô com alguma coisa, né? Pô, é mais certeiro, né? Então, eu acho que, por isso, aqui no Brasil, acaba sendo um tipo de prática que, tipo assim, se você não vem de uma tradição, tipo, sei lá, maçonaria, alguma coisa bem Golden Dawn, Rosa Cruz, alguma coisa bem Golden Dawn, eu acho que tu, no Brasil... Tu não precisa aprender isso quando tu já tem essa outra coisa, saca? Então, acho que nesse sentido...
Peraí, você tá querendo dizer que o brasileiro, tal qual como o inglês, ele já vem com uma bolinha a mais em ocultismo, e o brasileiro já vem com uma bolinha a mais em Assunção Forma Deus. É uma facilidade da subclasse brasileira.
Eu não diria ocultismo, porque isso não é encarado como ocultismo. Tipo assim, seria mais próximo de uma santeria do que de um ocultismo, assim. É mais próximo de uma religião popular e de uma festa folclórica do que, sei lá, não sei. Mas é isso.
É um pensamento válido, é uma análise bacana, é uma análise válida. Porque realmente, eu acho que é muito comum você ver, sei lá, um bêbado na rua, um maluco chapado na rua, tá muito louco, deitado na rua, doido. E aí alguém fala assim, nossa, ele tá falando umas coisas como se tivesse incorporado, entendeu? Há uma naturalidade em lidar com isso. Não, o cara só tá bêbado, né? Mas há uma naturalidade em se imaginar que talvez ele esteja incorporado.
É tipo, por exemplo, as pessoas acharem que a Starbucks vai vir pra cá e vai fazer sucesso vendendo café por 20 pratos.
Sim!
Vou sentir falta do Morca, hein? Eu gostava. Não dá pra
eu
tomar
Eu gostava
sempre,
de algumas coisas assim, mas eu não ia... Acho que a última vez...
Cara, não vai sair do Brasil, desculpa, não vai. Vai diminuir. A Starbucks em si já disse que vai comprar, mas enfim, vamos voltar pra assunto.
Nossa,
a
Pitonisa já deu a letra aí. Vamos pro próximo termo aqui, que é o termo que aí eu acho que a gente vai demorar um pouquinho aqui, mas é o Tantra.
Puta, ah, difícil, hein?
Bem, puta merda. Dá pra pedir ajuda pros universitários?
Então, eu acho que a gente não é a melhor pessoa pra falar sobre isso, né? Mas o Tantra, em resumo, seria uma tradição esotérica dentro do ponto de vista ocidental, né? É uma leitura ocidental que eu tô fazendo, né? Seria uma tradição esotérica proveniente, talvez, do hinduísmo e do budismo, né? E, só que é uma prática muito específica, né? Então, por exemplo, muita gente liga Tantra a sexo, né? Porque realmente tem um braço, mas não é isso só. Né? É uma coisa muito rica, muito profunda, tem tanta coisa, né? Tem arte.
É o mesmo rolê que a gente sempre brinca dizendo que tem tantras, né? Aí é tipo mandas e tal. Que realmente tem, cara. Tantra vem da ideia. Eu posso estar errado, mas vem da ideia de construir, tecer, né? De amarrar, de criar, né? De conectar. Então ela fala muito de energia sexual, mas energia sexual não é sexo, né? Energia sexual é energia de vida. Então ela tá falando muito da. Mais ou menos o que vai ter também na psicologia, que a gente fala de tá, tal coisa, eu tecer. Tesão, né? É a energia vital e tesão, cara, acho que eu tô falando de pau duro e pepeca molhada, não é disso que eu tô falando? Pode ser também, mas tô falando de vontade de viver, tá ligado? A gente tá falando sobre ir pra cima e querer fazer, querer existir, querer experimentar, então isso é essa força. O Tantra, ele lida muito com essa força também, né? E usa meditação, visualização, mantra, mas ele é uma prática mágica e espiritual complexa e própria, né? A gente pode usar técnicas dela, mas ela é uma prática complexa, né?
Como a gente não vai conseguir simplificar Tantra aqui, eu acho que se você, na minha opinião fecal, querido, sempre na minha opinião fecal, minha gente, eu acho que se você quiser pegar alguma coisa assim, tipo, ah, Tantra é isso, entenda o que não é o Tantra. Tantra não é apenas sexo. Isso, tá? Se alguém tá falando assim, nossa, vamos trabalhar o Tantra. Não, tipo, gente, não, você não precisa colocar Tantra no meio pra chamar a amiguinha pro motel. Só manda, tipo, vamos pro motel, tá?
É, facilita a tua vida, a vida da pessoa, a vida de todo mundo, né?
E vai ter alguns outros termos que são ligados a Tantra que o pessoal vai pedir pra gente explicar e a gente vai dar o nosso melhor aqui, né? Mas, como eu falei, é muito rico, é muito antigo, é muito polivalente, né? Lida com chakras, lida com energia, lida com uma forma de enxergar o mundo, lida com força de viver, lida com sexualidade também, não? Lida com práticas mágicas, lida com teoria da vida. Então é muito complexo pra gente explicar aqui nesse episódio. Merece, inclusive, um episódio à parte do Magicano. Então, tântricos, venha pra minha casa. Vamos fazer.
Me tantrar. Venha me tantrar.
Dá uma tantrada. A gente podia criar essa gíria, dar uma tantrada na pessoa.
Porra, essa é boa.
Vamos lá. Tetragrama. Esse é fácil. E aí eu tenho uma variação dessa palavra.
Tô tendo um problema de geometria aqui. Eu te juro que eu não sei nem quantos lados são.
Tetra é 4.
Mas é só. Isso não é um quadrado?
Não. Bem,
grama é imagem, tetra é quadrado, né? É quadrado. Aí, você tá me induzindo ao erro. Tetra é 4, né?
Eu tô confusa, gente.
O tetragrama, vamos lá, novamente, a gente vai falar aqui sobre Bíblia, né? Sobre judaísmo, a priori, né? Tetragrama, ou tetragramaton, é as quatro palavras que são o nome de Deus. É o que vem o Yahvé. É o que foi escrito na nuca do golem para ele funcionar. São quatro palavras, né? Quatro palavras, assim, aqui, gematria, hebraico...
Então, peraí. Tem duas coisas. Tetragrama é qualquer quatro letras que tem um significado. Então, porque tem variação do golem que não estava escrito Yad Revalré, estava escrito Emet, que também é 4. E aí você apagava o E e ficava Met, que é morte, né? E aí o golem morria. Então você tem algumas variações, que não é o E, né? É outra letra. Mas você tem essas variações, mas na verdade seria qualquer quatro. Por exemplo, os cristãos têm um tetragrama, que é o INRI.
Olha aí.
Que é muito. É o INRI, que são as quatro letras, que é muito utilizado também para algumas coisas mágicas. Você vai ter, sei lá, várias tradições mágicas que, inclusive, vão fazer aquela leitura que, ao invés do INRI significar Jesus Nazarenos Rex Iudarion, que é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, também significaria Ignis Natura Renovatur Integra. Né? Que é pelo fogo a natureza se renova totalmente. Então seria um dos segredos que estaria por trás do termo INRI, que é pelo fogo, pelo espírito, a natureza se renova. Então, tipo assim, a ideia é que é uma palavra, um nome formado por quatro letras que contém uma grande verdade, tá ligado? Contém algo secreto.
Olha aí, até eu não sabia.
E que representa, sei lá, uma promessa, uma fórmula mágica, né? Alguma coisa nesse sentido. E o tetragrammaton seria um símbolo específico, né? Que contém as letras do Yod, Ré, Val, Ré e é um símbolo sagrado, né? Específico.
Entendi. Eu nunca entendi qual é a diferença do tetragrama pro tetragrammaton. Então é isso, né? O tetragrammaton é o símbolo junto com a imagem, como se fosse um logotipo, né?
É um item mágico. O tetragrammaton, ele é um objeto mágico. Ele é uma letra aplicada dentro de um objeto mágico, dentro de uma estrela, né? Que é um pentagrama e tal.
E o tetragrama, como tá, que é o que o ouvinte está perguntando, é isso. São os quatro nomes de Deus, muito baseado aí nos hebreus, né? No judaísmo, né? É. Que vem aí o Yahvé, né? Javé é o nome de Deus. É uma palavra... Assim, a gente já cansou de falar aqui, né? A Bíblia é o Grimório Verum, né? A galera que queima... A igreja queimava mago não era porque era herege, é pela concorrência só, tá, gente? Naquela época ali não era só por causa disso.
Faz tempo que a gente não fala essa sabedoria, né?
É, exatamente. Então, por exemplo, você vai muito do esoterismo esotérico ocidental, utiliza a Bíblia, conceitos bíblicos, palavras bíblicas, fazer práticas mágicas, né? Então, por exemplo, o tetragrama tá presente no RMP, por exemplo, né? Tem um momento que você fala lá, Yahvé, isso aí,
Adonai, Yahvé, Agla.
Então, são tetragramas, né?
Quatro tetragramas. São todos tetragramas.
Então, perfeito, né?
São todas palavras sagradas e que contêm uma função. Por isso que o 4 se torna um desses números sagrados. Lá, 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 lá.
Temos aqui agora pra gente se fuder, Dharma. Boa sorte.
Porra, aí fudeu, hein? Não, pula. Pula.
Assim, dá pra simplificar? Dá. Dá pra simplificar, mas assim, é simplificar, tá ligado? É analogy de mais fashion, né? Como o André gosta de falar.
É aquele momento que vai aparecer o ouvinte. Ai, mas vocês nunca se aprofundam. Gente, a gente não é do rolê. É um negócio muito complexo, muito rico. Entendam que a gente tem esse receio de falar dessas paradas. Porque uma coisa é zoar maçom, é zoar esoterismo ocidental. É uma coisa que tá aqui na porta de casa, que todo mundo conhece, já tá acessível. E é bacana. Tem as suas complexidades, óbvio, né? Mas vem de um lugar de, pô, é aqui do lado. Agora, dharma, karma, cara, são coisas muito complexas. E que, novamente, por ser milenar, foi evoluindo através do tempo, né? Então, por exemplo, talvez o Dharma seja um pouco diferente. Se eu viajasse no tempo e fosse perguntar para um indiano há 2000 anos atrás, Dharma podia ser alguma coisa levemente diferente do que a gente está falando aqui hoje, né? Então, por exemplo, o Dharma seria talvez o oposto do Karma, né? Seriam práticas positivas que você faria para se aproximar do sagrado ou da divindade, né? Numa lógica meio de que, tipo assim, você manter boas práticas, você sai do samsara, que é dentro da lógica dele. Esse inferno que a gente tá vivendo no mundo da matéria, né? Então, em algum momento, a gente não precisaria mais reencarnar. E como é que a gente faz isso? Nós tivermos boas práticas que vai nos ajudar a acordar dessa consciência ou algo nesse sentido. Então, assim, só isso que eu tô falando, provavelmente tem várias questões e detalhes. Sim, que talvez eu esteja errando uma coisinha aqui e outra ali, mas do que eu entendo é isso.
Você teve que explicar 3 coisas pra tentar explicar a Dharma. Você tem que explicar karma, você tem que explicar dharma, você tem que explicar samsara. Cara, é complexo.
Pra tentar dar uma... Não é dar uma luz, né? É só tentar deixar um pouco mais compreensível. Pensa o seguinte. Pra algumas culturas que têm o dharma como algo importante, como o hinduísmo, mas também vai ter dentro do budismo, vai ter outras versões também, existe uma vontade geral da realidade, assim. Pra onde as coisas caminham, né? É uma espécie de ordem cósmica que você teria. O dharma é agir de acordo com essa ordem cósmica. Então ela seria um caminho e tal. E não necessariamente uma entidade, porque depende da visão, né? No budismo, por exemplo, você não tem uma deidade, né? Com noção de eu e tal. Então seria você encontrar esse caminho. E aí, dentro do hinduísmo, você ainda tem os 4 puros sartas, que são os objetivos da vida humana. Então o dharma é um deles, que é você achar a forma de agir corretamente, a forma de agir com retidão, moralidade, né? No caminho, agir. Agir igual gente, não ser um cuzão, né? Como não ser um cuzão? É isso. E você teria o artha, que é a forma de prosperar sem machucar os outros, sem danificar, né? Como crescer nisso. O kama, que é o prazer, né? Como que eu vou desfrutar de prazer sem machucar também, porque é uma outra questão. Prazer, poder, é sempre uma parada. E moksha, que é a forma de libertar a mim e aos outros. Então esses 4 compõem como viver bem. E a gente acaba usando só dharma para falar aquilo que você tem que fazer, qual que é o teu caminho, e karma para falar quando você fez o dharma errado. Você acumula o outro, né? Que é essa contramão aí, esse outro lado. Uhum. E eu devo estar errado, tá ligado? Dependendo de quem tá falando.
E sabe o que é interessante, gente? Isso, eu brinco aqui do Beixário de D&D, mas... magia, cultura, informação, conhecimento, não funciona dentro de caixinha da maneira como a gente gostaria. Não. A gente que é ocidental, a gente não vive, a gente não tem essa vivência. É muito difícil pra gente... a gente entender essa complexidade. Porque, tipo assim, a gente não nasceu lá, a gente é palavra, é conceito, é cultura, é maneira de comer, é maneira de viver, é maneira de você encarar o outro.
A gente só arranha, né?
É, e é uma coisa que, tipo assim, é, pra gente até, mesmo se a gente, se eu viajasse pra lá e a partir de agora só vivesse aquilo, ainda ia ter problemas de interpretação. Porque, tipo assim, por exemplo, o ocidental, ele costuma ser um ser muito individualista. Tipo, eu penso, logo existo. Quando a gente vai pra países asiáticos, a gente cruza a fronteira, é, são lógicas completamente diferentes. E cada região tem a sua riqueza e permaneceram durante muito tempo, e até mesmo, e isso é algo que inclusive a gente critica muito aqui no Magicando, porque vão ter outros termos aqui que a gente, talvez a gente aborde isso um pouco melhor. Quando a gente traz isso, a gente como ocidental traz isso há 2, 3 séculos atrás pra cá, o karma do espiritismo, não dá pra falar que não tem nada a ver, mas é muito diferente do karma pra essa galera. Muitas vezes não tem esse tom moralista que a gente coloca aqui, do tipo fazer sexo errado, ganhar dinheiro errado, não é sobre isso, é outra parada, é uma parada, é difícil até de explicar, porque...
É nível cósmico, tá ligado? É a tua conexão com o ambiente, com a vida,
com a natureza. Com a... Perfeito, é.
Um outro rolê.
Tipo assim, não é, tipo, sexo não é sujo, saca? Tipo, é outro rolê, mano. Não tem moral cristã pra ficar. Então, tipo assim, o karma que a gente tá utilizando aqui hoje é completamente errado. É uma coisa muito diferente. Não tô falando que você tem que parar de acreditar no que você acredita. Mas o espiritualismo de 2 séculos atrás, ele é um fruto do europeu médio. Ele não tem nada a ver com a coisa milenar que acontecia na Índia. É, e ali nas regiões, no Paquistão, e na China, e no Japão, e vários daqueles outros países, Indonésia, sei lá, tipo... Enfim, é muito grande, é muita coisa. Adoraria te chamar aqui um mestre pra gente bater um pouco desse papo de vivência, né? Não é o caso ainda. Mas é isso, só explicando um pouco dessa problemática aí pra vocês. Agora vamos falar do quadradinho mágico. O quadrado mágico é a tabela do Excel pro esotérico. Estou certo, Lívia?
Então... Pode ser. Não, mas sabe assim, eu tive muita dificuldade de entender o negócio do quadrado mágico. Sabe o que me lembra muito? Eu não, se me perguntar exatamente essas coisas mais herméticas, o que significa, eu não vou conseguir te dar uma definição. Mas me parece muito o que teve algum tempo atrás de pessoal tentando aplicar ordem a uma situação caótica e tentando descobrir subtextos naquilo.
Da lógica do universo, quase, né?
É, a lógica do universo naquilo, tipo, código da Bíblia. Sabe?
Sim.
E pra mim, minha opinião, fecal de novo, é que isso é só uma forma de libertar a mente através de associações loucas. Keller, me salva.
Você não tá errada não, tá? Boa parte de... Tem vários exercícios dentro da magia que, na verdade, são exercícios pra você ativar aspectos da mente que você não tá utilizando tanto. Então, por exemplo, o Crowley e a Golden Dawn, no geral, ele tinha alguns testes que são testes meio de lógica, que era pra você ligar esse lado da mente mais racional, esse, aquilo que era chamado de lado esquerdo da mente, né? Que é esse lado racional, enquanto o outro lado é um lado mais criativo. Vamos lembrar que a Golden Dawn, em sua segunda ou terceira leva, né? Porque ela tem uma série de levas, ela é plotada de artista chaparalhadaço, assim, né? Então é uma galera que não tinha essa parte tão lógico ou matemática bem desenvolvida. Golden Dawn, ordem hermética da Aurora Dourada, grande ordem esotérica inglesa e francesa do século XIX e início do XX. E aí os quadrados mágicos, ele é uma espécie de tabela que a Golden Dawn vai utilizar, mas que é mais antigo que isso.
É bem antigo.
É bem mais antigo que isso. Há registros de que talvez eles sejam, já estava sendo utilizado na Grécia. Há coisas semelhantes entre culturas chinesas, há coisas semelhantes no Egito, há coisas semelhantes na Índia, que não são exatamente as mesmas.
Acho que grego também.
Grego. E aí, o que que são? São quadrados de números, quadrados iguais. Então, por exemplo, sei lá, imagina 3 quadrados por 3 quadrados, dando mais ou menos uma face de um cubo de Rubik. Sabe aquele cubo mágico? Então, 3, 3, 3. E aí você tem 4, 4, 4 e 4 e 5 por 5, 6 por 6, né? Você vai ter esses quadrados. Cada um deles vai ser associado a um planeta, cada um deles vai ser associado a uma divindade, cada um deles vai ser associado a uma função. E eles são um tipo de quebra-cabeça matemático, na verdade, e que tem uma função espiritual. Tem gente que
quer deixar a pessoa louca. Deixar a pessoa louca. Enquanto pessoa de humana, digo pra você, foda.
É porque tem uma parada. Você também tem uma forma de distribuir os números por eles, né? Então, por exemplo, o de 333 vão ser 9 números, né? É 9 números ali dentro. E você tem que redistribuir os números ali de forma que a soma deles dê sempre o mesmo valor, no fim. Acho que é 15.
Sudoku do capeta.
É um sudoku do capeta. Aí tem que dar sempre o mesmo valor. E isso, tecnicamente, ligaria com forças obscuras e manifestaria uma energia universal ali, naquele momento. E dá pra você usar pra fazer sigilo, por exemplo. Então você pega um quadrado específico e distribui letras nele e você consegue fazer um sigilo. Por exemplo, teclado de telefone antigo que tinha as letras, tá ligado?
Uhum.
Aquilo é tipo um quadrado mágico, né? Então você consegue distribuir ali nomes e fazer sigilos específicos com nomes e tal. Alguns sigilos planetários são feitos assim, símbolos planetários. Então ele é uma técnica complexa que foi modificando o uso ao longo do tempo, né? Isso é um quadrado mágico.
Se você quiser saber mais de matemática e ocultismo, vai atrás dos gregos, de magia grega antiga. Porra, quem entende geometria e... Não é nem matemática, né? Naquela época, né? Geometria mesmo. Quem bolou isso de forma com o que a gente entende até hoje foram gregos. Acho que Pitágoras já... Pitágoras pensava na matemática como uma coisa mágica?
É, a religião dele era matemática. A numerologia que a gente tem hoje, ela tem inspiração pitagórica. Pra ele, cada número tinha uma personalidade, tá ligado? Ah, e o 1 é mais assim, o 2 é mais assim, o 6 a gente boa pra caralho.
Cara, saber que números ter personalidade e cor é a porta de entrada da sinestesia básica, né?
Exatamente.
A maioria das pessoas que nem é isso. Seria Pitágoras um sinestésico?
Eu não duvido.
Esqueci qual o nome do sinestésico de números.
É tipo aquele Bobo e Kiki, não sei se vocês sabem desse estudo.
É. Buba, Buba,
é Buba,
e
Buba, é.
Buba
é.
Se você quiser entender um pouco do que eu tô falando, é assim, a forma básica de sinestesia mais comum é com números. Então, números têm cores, mas isso é pessoal, tá, gente? Normalmente não é uma coisa, o mesmo sinestésico vai ter, não é compartilhado. Isso é um fio cruzado que as pessoas têm na cabeça.
É um curto-circuito.
É um curto-circuito.
Tem dois fios desencapados na tua cabeça, tipo, se encostando. Aí você fala uma palavra, fala, cara, essa palavra tem cor vermelha. Só que isso é coisa de gente doida, tá, gente? Gente normal tem isso, não. Tô brincando.
Então, é mentira, deixa a Lívia ter.
Deixa o poder.
Mas eu sempre acho que a minha fiação da minha cabeça é tipo aquela fiação da década de 40, 50, que era tudo enrolado no papel.
Aquelas caixas de energia de madeira, né? Tipo, no ferrado.
Louça, uns bagulho de louça.
O fio derretido se encostando, assim. Você liga o chuveiro, desliga o computador, né?
Esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o meu número 5 é azul. E é um azul específico. É azul Bic, sabe? Caneta Bic. E é isso.
Na minha cabeça é vermelho. Não tem jeito. Por causa da associação com Marte.
Pois é. Mas você criou essa associação porque você estudou.
Exato.
Você estudou a loucura
não
de outra
é
pessoa.
Natural, né? É a minha loucura e a loucura de outro que eu peguei. Vem por osmose.
Então eu tenho uma dificuldade desse de o pessoal dizer, ai, 5 é o número de Marte. Aí eu paro e falo assim, não faz muito sentido. Eu tenho que reaprender essas coisas todas. Por isso que é meio contraproducente pra mim tentar ir atrás de quadrados mágicos e esses negócios assim, porque eu vou ter que reaprender tudo.
Não é só quadrado mágico, é todas as associações cabalísticas.
Associações numéricas,
É a loucura, tipo, você vai ter que acreditar muito que a pessoa ia praticar aquilo daquela maneira. Deixa eu só fazer uma pequena explicação, parênteses aqui. O que eu tô falando do efeito Boba e Kiki, se você jogar no Google, você vai ver que Boba é associado com uma forma mais arredondada e Kiki como uma forma mais pontiaguda. E por algum motivo, diversas sociedades que foram feitas essa pesquisa, você mostrando essas duas imagens e essas duas palavras, praticamente a humanidade toda faz a mesma associação sempre, né? Então tem alguma coisa no nosso cérebro que faz certos tipos de associação que a gente não entende na sua complexidade, né? Então é isso que eu tô falando. E agora, voltando pra quadrados mágicos, isso quem vai estudar muito é pra justamente essa galera que trabalha com talismãs e pentáculos. Então, por exemplo, a gente ensinou no nosso último Arte Ataque da Macumba, por exemplo, você fazer seu próprio talismã de uma maneira muito simplificada, mas existem maneiras muito complexas de você fazer talismãs. Uma delas é utilizando esse tipo de, vou colocar aqui, numerologia do capeta aqui, que é o quadrado mágico, né? E como o próprio Keller tava falando, tipo assim, é uma matemática meio arbitrária, sei lá, você tem que acreditar muito que aquela parada funciona daquela maneira, né? Assim como tudo na magia, né? E vão ter elementos específicos, mas é basicamente pega uma tabela do Excel, que é um quadrado mesmo, então são como que ela tava falando, são 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, 5 linhas e 5 colunas, 30 linhas e 30 colunas, tem aí o quanto você quiser, e o resultado da soma, acho que a maioria, se não todas as quadrados mágicos se resolvem dessa maneira, quando você soma todas as linhas, ou soma a coluna, ou soma todos os números, tem que dar um número específico que é associado àquele tipo de efeito que você quer dar. Então tem algumas que, por exemplo, tem aqui que o Wikipedia, ele tem um exemplo que aqui é o 276 na primeira linha, aí a linha de baixo é 951, aí a linha de baixo é 438. Então se você fizer a somatória de todas as linhas e todas as colunas, dá sempre 15, mesmo na diagonal. Então 2 mais 7 mais 6, 15. 2, 9, 4, 15. Né? 2, 5, 8, 15. Então é uma maneira de utilizar a matemática como linguagem do universo que os antepassados utilizavam para tentar ter um domínio. Vamos lembrar também que os antepassados, eles não tinham instrução formal, 99% deles, né? Você provavelmente era um clérigo, era um filósofo grego, era alguém com um grande nível de instrução, então eram pessoas que estavam aí debatendo a origem do universo e enxergando essas mensagens e esses símbolos na criação. Se a criação é produto de algo ou alguém, então tem mensagem escondida, tem o código da Matrix. Isso aqui é basicamente o código da Matrix para quem curte matemática, né? Seria mais ou menos isso.
Perfeito.
Vamos falar aqui um pouquinho sobre corpos sutis. Olha, eu vou dizer que eu entendo de maneira muito genérica esse termo.
Não, você foi criado e alimentado na papinha do Chico Xavier. Você é um cara que estava ali do lado da Verdade. Federação.
Não, não é galáctica, a espírita. Calma. Sou feliz também, não.
E eu também. Então explica qual é o outro termo, por favor.
Vamos lá. Pro espírita, kardecista e diversas crenças espiritualistas.
Blavatskianos também.
Blavatskianos, etc e tal. O seu corpo é formado pelo corpo material, mas não só ele. Existem várias camadas. Assim como ogros, você é uma cebola. Então você vai ter o seu corpo físico, né? Malkut, né, que a gente explicou aí de cabala, ou enfim, né, o corpo que é degradável, né, que vai morrer, mas que existe o seu espírito, a sua alma, o seu perispírito. Então, pra galera que curtia muito esse início de ciência e pseudociência do século XIX, é muito você tentar dar uma explicação biológica para uma questão esotérica, que é o que é você. Então, quando a gente está falando de corpos sutis, eu imagino que seja tudo aquilo que não é o seu corpo material. É a sua alma, o seu espírito, são as energias. Então, é mais ou menos isso. Estou errado? Estou certo?
Não sei. Keller, você é que riu da gente. Eu acho a mesma coisa.
Não. É isso mesmo. Você tem os corpos.
Então, por que você riu da gente? Nós que fomos alimentados com a papinha do Chico Xavier?
Mas tá bom, é uma papinha de toda ruim. É uma papinha estranha, assim, às vezes. Ela pode ter azedado um pouquinho com o tempo, mas é uma papinha que tem qualidade, pô. Os produtos de primeira linha que compõem a papinha, ela é da hora. A ideia dos corpos sutis é isso, que o ser humano ele é formado por vários corpos, né? Normalmente, um pra cada chakra, tem gente que vai fazer essa definição e tal. E aí você tem espírito, perispírito, alma, vai chegar lá no Atman, né? Que é a tua essência, né? Ou aquilo que você é como essência e tal. E é uma forma razoável de você poder definir alguns princípios que a psicologia só vai entender depois. Tipo, id, ego, tá ligado? É uma forma de protopsicologia também, e eu não falo isso como degradação, tipo, ai, não, é antigo, ancestral. Não, não é isso. É uma forma de entender. É um saber que ajuda a entender como que funciona, ou propõe uma ideia de funcionamento pro corpo humano, né? De diversas formas. Então, é interessante, pô. E pra quem curte os rolês das viagens astral, importante saber isso aí, tá?
Porque, só pra saber aqui, o que que viaja quando você viaja?
O corpo astral é que viaja, se eu não me engano, que é o que carrega as emoções e sentimentos, mas dá pra você viajar com o corpo mental. Aí você vai ter o Atman, que é o mais sutil, o búdico, que é o que alcança a iluminação, causal, mental, astral, duplo etérico e físico. O mais sem graça aqui é o corpo etérico, né, que é esse duplo etérico aí. Mas que também é onde os ataques mágicos acontecem, que você fica doente.
Ou seja, corpo sutil é todo aquele corpo que você não consegue agarrar. Ou seja, aquele tua paixão platônica que você nunca vai conseguir ter.
É só pelo corpo sutil, exatamente.
Perfeito. E olha que vai ter muito corpo sutil rolando no banheiro enquanto isso.
Eu lembro da galera que surtava, que falava, quando você tá tocando punheta, você está atacando o corpo sutil de alguém, tá ligado? Pensando na pessoa. Tá... Imagina. Ah, esse rolê? Teve isso aí já.
Gosta de...
Você aí que tá descabelando uma, você aí que tá na siriquinha, você tá atacando sutilmente.
É que eu entendo que pra alguém que tem pênis, tem aquele formato de arma, né? Então realmente é um ataque.
É uma pistola,
né? A pistola tá apontando alguma coisa. Agora é siriquinha, pô.
Por isso que o Skank diz, sutilmente se afaste, é isso.
Vamos pra um termo muito fácil aqui, Kundalini.
Caralho, foda, hein? Só... Quem foi a ideia de fazer esse programa, hein?
De quem? De quem não tá aqui, né?
Cara... Kundalini tem a ver com chakra. Existem, sei lá, são 7 ou são 9? Eu sempre esqueço.
Não, os chakras são, mas a Kundalini é uma.
A Kundalini é um chakra específico?
É... É.
A Kundalini é o da base, né? Que,
Não.
Então não sei.
É o sexual, não é o da base.
O da base não é o sexual?
Não, a Kundalini, ela é chamada de a serpente recolhida, né? A serpente espiral, que alguém usa.
Mas ela não fica na base?
Ela se enrola na base. Ela adormece ali, mas ali não é o lugar dela. Ela tem a ideia de que ela é uma fonte de energia. Ela é uma fonte de energia. Ela é o stream of life, tá ligado? Ela é life stream. Ela é aquela energia de vida que tá ali. Tem gente que vai chamar de Shakti, de poder. E é muito louco, porque ela tem uma associação com o feminino também. Apesar de ter um formato fálico de cobra. Então, pra você ver como é outra cultura, tá ligado? Tentei encaixar um monte de coisa ali pra poder pegar conceitualmente essa ideia. E ela seria essa forma de energia que tá na base da coluna, no chakra base, que é o Muladhara, que fica entre o ânus e o órgão genital.
É a costurinha, né?
A costurinha, pros meninos e a costurinha pras meninas também e pros todo mundo que tem costurinha, porque é geral, né? E ali tem essa parada. Qual é que é o rolê? Ali seria a fonte de potência e de parte do poder espiritual, que normalmente tá adormecida ou o que não tá adormecida tá mal acordada. Então, yoga, meditação e o rolê do pranayama, que é o controle da respiração, te ajuda a despertar a Kundalini. E ela tem que subir. Você tem que fazer a cobra subir, tá ligado? E quando ela sobe, ela vai ligando e ativando chakra por chakra. E ali, quando ela chega no mais alto, né? No ajna chakra, né? Acho que é o ajna, não. Ajna da testa. Sei lá, coronário. Vamos usar esse termo. Quando você chega no coronário, é iluminação. Mas ali você...
Não, coronário é do coração, pô.
Não, da coroa. Então tá errado. Eu que tô errado. O chakra da coroa.
Olha aí, tamo bem. Tamo bem pra caralho. É isso aí.
Não, a gente tá tirando isso do conhecimento, né, nosso, assim, de como a gente usa. A ideia era justamente falar como a gente usa.
De quem foi essa ideia, gente?
Não, adorei. Não, e não tá errado não, tá? A gente tá falando as paradas aqui, mas não tá errado não. No geral, tá bom.
Mas também não tá certo, mas vamos lá.
Você sabe qual que é uma das melhores explicações de chakra e da Kundalini do despertar que tem? É lá no Avatar, na Lenda de Aang. Procura aí, Avatar, Lenda de Aang, chakra, que faz toda uma fala sobre como que funciona esse chakra. Kundalini seria a energia da água que tá passando ali, tá ligado? Que tá limpando, tá conectando. E é muito louco, porque assim, se você desperta, tecnicamente melhora a tua saúde física, mental, conexão com os outros, você vira um Superman. Mas se ela não desperta legal, você pode ter medo, ansiedade, tem umas coisas assim no percurso.
Me disseram que não é uma coisa, desperta, mas não necessariamente ela fica desperta para sempre.
Não,
pode ser aquele negócio de segundos, né? Tipo assim, iluminação, ih, já foi.
É uma parada meio orgásmica, né? Não necessariamente Sim. sexual, mas tem um pouco desse quê meio que, tipo assim, é uma energia que tá dentro de você, você solta para dar aquela aliviada. Não sei se dá pra usar dessa maneira, assim.
Tem gente que usa essa técnica. Sabe quem descreveu muito bem isso uma vez? O Henrique Cristo. Sabe o Henrique Cristo? Sério. O Henrique Cristo, uma vez, alguém fez uma entrevista, uma pergunta pra ele, assim, se ele se masturbava, se ele tinha sexo e tal. Aí ele falou que não, que ele fazia uma parada de respiração, de meditação, em que ele transformava essa energia sexual diretamente em prazer. E a forma como ele descreveu é um dos processos de despertar da Kundalini. Eu lembro que na época...
Pensando que era o JC que tu tava falando.
Não, eu tô falando o Inri, o cara que joga sinuca, anda de motoquinha e faz versão de clipe, é ele, junto com as Henrique Cristetes.
Eu fiquei aqui meio confusa, eu não tomei café suficiente hoje.
Não é o JC não, é a versão... Né,
versão
bastiona.
BR.
É a versão alternativa. E eu lembro que eu fiquei olhando assim, falei, caralho, mano, esse maluco tá falando uma parada aí que... Nossa, tipo, é tipo isso. E eu, na época, eu tava estudando rolê de Kundalini e tal, então eu lembro bem. Mas assim, aqui é um geral, né? Se você quiser saber, você tem que ir com um professor qualificado. Talvez não sejamos nós. É um bom momento pra dizer que Magicando sempre foi um produto de entretenimento. Se você aprendeu alguma coisa aqui, é um side effect, tá ligado? Não era exatamente esse o objetivo. Bom momento pra dizer isso.
Vamos então pular pro próximo. Vamos falar aqui de runa. Runa faz parte de uma série de línguas germânicas, ali mais pro norte da Europa, assim, né? Escandinávia, Ilhas Britânicas, Alemanha, povos germânicos no geral, né? Entre o século II e o século IX ou XI, né? Segundo o site que eu tô lendo aqui. Mas é interessante que runa tem um pouco dessa coisa do alfabeto, né? Ou seja, ele pode ser traduzível, então, mas ele tem também, principalmente como a gente tá falando do Magicando, a gente tem a forma de ver mágica e esotérica e a aplicação mágica e esotérica, né? Da mesma maneira maneira como, por exemplo, a gente tem o tetragrammaton, que é um conjunto de letras que é mágica, né? Abracadabra, a própria palavra mágica ali do Aleister Crowley e tal. É, runas podem ser utilizadas também magicamente. E existem, dependendo da região, runas a mais, runas a menos, maneiras de ler. Existem segredos ocultos por ali. Então dá pra fazer pentáculos, pentagramas, meditações. Tudo dentro da lógica germânica, né? É muito comum aí pra galera que curte essa parada meio viking.
Eu acho que germânica não é uma palavra muito boa de você usar, viu? Porque um dos lugares que tem as runas mais ainda... Não são as mais antigas. A gente não tá falando das mais antigas. Mas ainda bem guardada, estabelecida, é o pessoal da Finlândia.
Eslava, então, talvez seja uma possibilidade? Não.
São vários grupos, não são só germânicos, é isso. Só que
não, calma aí, mas língua germânica é diferente de Alemanha.
Povo germânico, é, entendi.
Povo germânico, e principalmente aqui da língua germânica, é um ramo da família indo-europeia. É pra galera que foi pro norte da Europa. Então, tipo assim.
Perfeito, a gente botou etnicidade na língua e não necessariamente, né? É isso.
É.
Mas assim, só pra constar pra galera, esse uso mágico, inclusive, possivelmente tem um ponto reconstrucionista, até onde eu sei, você não tem certeza desse uso. Era uma coisa importante, runa tem uma coisa de segredo, de passado e tal, mas talvez tenha algo meio moderno de como se usa ela. Assim, não quer dizer que não funcione, não quer dizer que não seja legal, mas pode ser que tenha uma coisa um pouquinho mais recente, né? E quando eu falo moderno, não tô falando século XX, eu tô falando, sei lá, século XVII, tá ligado? No período da modernidade, 16 e 17. Então talvez seja um pouquinho mais pra cá.
Isso aconteceu muito também, gente, porque as runas que sobreviveram foram as de pedra. E o pessoal diz, ah, runa é tudo em pedra. Não, é que os outros materiais que eles usavam decaíram e foi com o tempo.
Usavam muito a madeira, né, também. E aí não tem jeito, né? Num lugar desgraçado de gelo, escambau, madeira apodrece. Só mais um detalhe que é importante é que você que estuda runa, legal pra caramba, mas inevitavelmente você vai tangenciar uma galera meio barulhenta que tava na Alemanha entre 30 e 45, tá ligado? Entre 25 e 45, assim. É bem difícil de você não tocar ali, porque era um período em que você tinha um nacionalismo alemão muito forte. E a galera foi procurar no passado bases para esse nacionalismo. Então é muito complicado, mas tem um apelo muito grande os símbolos rúnicos pra galera neonazi. Não quer dizer que seja, não quer dizer que imediatamente tenha a ver, inclusive não tem, né? Mas você vai tangenciar ali.
Mas é uma yellow flag pra você ficar de olho, né?
É, não, fica bem ligeiro. Fica bem ligeiro.
O problema não são as runas, o problema não é o reconstrucionismo da religião daquelas áreas, o problema é o fandom.
É, exatamente. E é um fandom bem problemático esse.
É, nome. Lembrando, né, a SS nazista, o símbolo era um... É Soilo, né? Eram dois Soilo, né? Que são runas, né? Então, assim,
E a galera atual usa o Tila, que é uma outra runa comum dos símbolos neonazi, potente e tal. Mas é muito legal, tá? Você que gosta de cultura nórdica, é da hora pra caramba. É essencial.
Não, é da hora, da hora. Eu acho que...
Cuidado com a companhia.
E eu gosto muito desse sentido prático que runa tem pra tudo, assim. É um negócio meio... Tem aquelas tantas letras, sei lá, 22, 24.
É.
E dali você já constrói um mundo, assim. Então é um negócio muito prático. É tipo magia pra engenheiros. É muito interessante.
Perfeito, magia pra engenheiro. E você tem o Elder Futark e o Yong Futark, que inclusive tem aplicativo pra celular. Procura aí, runa para celular, que você vai encontrar uns aplicativos bem legais, inclusive um que eu participei.
E tem o Utark, né, que também é o nome do livro da Penumbra, né? Uma leitura diferenciada do alfabeto, né?
Do alfabeto do Elder Futark, né? Que chama Utark. Foi a tese, se não me engano, foi a tese de doutorado do autor no período, né?
Como se você utilizasse o alfabeto começando pelo B. E o A é a última letra. Então é uma proposta bastante polêmica, mas é bastante interessante a visão do autor, né, nesse sentido.
É uma leitura muito boa. Te aconselho a ler meio que isolado, assim. Não vai muito para outras coisas, não. Ele é um sistema particular ali fechado, né?
Uhum. Bem, vamos lá. Por que mágico com CK? Por que magicando com C só já estava usado já?
O pior que é.
Não, também. É, mas calma aí. É, mas o CK, ele tá muito colocado dentro da cultura esotérica e é um conceito que também já caiu muito em desuso. Mas associa-se muito ao CK no mágico para você diferenciar a mágica de palco com a mágica esotérica ocultista.
É que em português é desnecessário, tá ligado? Em português ela é desnecessária, porque aqui a gente tem a diferença entre magia e mágica. Mágica é de palco, magia é essa força, né? Então você faz magia. Em inglês não há essa diferenciação.
Em inglês tem um magic, que com C e o magic com CK, né?
É, em inglês o Crowley propôs que fosse usado com CK pra você puxar pra você fazer uma diferenciação entre essa mágica com de palco com a mágica, a alta magia, né? Então, em português, ela é desnecessária. Ela é completamente desnecessária. A gente utiliza justamente pra fazer uma diferenciação e pra poder propor um uso errado da palavra.
É isso aí. É o nosso jeitinho.
Foi, no nosso caso foi pra fazer uma diferenciação mesmo. Foi pra ficar ali.
Deve ter alguma coisa do Crowley numerológica aí, porque a gematria, o K adiciona um número específico que na soma da palavra vai conferir mais poder pra ela, mas é isso. Né? Foda-se. Vamos lá. Juramento do Abismo.
Oh, que gostoso.
Essa eu vou dizer que eu nunca entendi direito, mas eu sei conceitualmente. Eu vou explicar conceitualmente. O Juramento do Abismo é aquele momento em que o mago ele abraça a loucura e a esquizofrenia para entender o universo como seu grande tabuleiro de jogo. E a partir daquele momento, todo o universo vai começar a te mandar sinais e você vai interpretar tudo que acontece na sua vida como sinais mágicos. Seria isso. O que você acha, Kelly?
É, não tá muito errado.
Mas é uma prática específica de um grupo.
Não necessariamente, ele é uma prática específica de um grupo com esse termo, com esse nome. Mas no geral você vai encontrar em diversos trabalhos mágicos um momento que é um momento de isolamento do mago. Ou que ele vai, o magista, né, acho que é o nome mais interessante, porque magista é a magista e o magista. É um momento em que o magista vai se relacionar com o universo de uma maneira mais profunda. Então eu vou jurar a mim mesmo que qualquer coisa que está acontecendo no universo tem um significado profundo. Então realmente, é você abraçar uma leve insanidade, que pode não ser leve, mas é para você fazer hiperleituras sobre qualquer coisa que acontece na realidade. Só que isso acontece em vários locais. Você vai ter, sei lá, uma tiazinha do grupo de oração da Igreja Assembleia de Deus que faz leituras hiper de Deus e significância para elas, do pássaro que tá voando, até a cigarra que entrou na casa dela, até a brisa do vento que bateu, né? Então, é um nome para uma prática que parece que tá em vários locais, né? Nessa prática de hipersignificar as coisas, né? Teoricamente, quando você faz o juramento, eu tô dizendo que ele tá começando pra mim a partir daqui. Então, a ideia é que você vai experimentar uma maior conexão com o universo, com essas forças mágicas, vai desenvolver suas habilidades, vai ficar mais sensível à energia, às coisas que estão ao redor, e se tornar mais consciente sobre o mundo, sobre os perigos do mundo e sobre essas coisas sutis. Né? Essa é a ideia. E o termo do abismo é porque você está fazendo isso na hora que você está no processo de iluminação e estaria associado a Da'at na árvore da vida, que é a não esfera, que a gente deve ter explicado em algum programa para trás, aí a gente explicou bastante. Então Da'at teria essa ideia de conhecimento, de poder, porque você quer adquirir alguns dos conhecimentos que Da'at deveria conter.
Entre aspas, é o símbolo da queda também, né? Então,
símbolo da queda, então... Então, assim, é a ideia de que eu vou hiperinterpretar o mundo, e é legal, acho que é legal, é bacana, mas você perder a estribeira, tá ligado? Se você não tiver um amigo pra colocar a mão no teu ombro e falar, amiga, pare, é embaçado, tá?
Perfeito, perfeito. Um adendo aqui, não confundir juramento do abismo, que a gente acabou de explicar, com a travessia do abismo.
Não,
a gente explicou
não,
recentemente em um dos podcasts, mas fica pro outro episódio. Noite Negra da Alma. Eu sei pelo Keller que é um conceito xamânico, né? Ele é um conceito...
Não necessariamente.
Não necessariamente?
Mas fala aí.
Ah, do que eu sei de Noite Negra da Alma é o seguinte, é de que existem... Eu não sei se é um único momento na sua vida ou se você vai ter micro momentos como esse, mas seria um momento muito específico da sua vida, que é aquele momento de queda total, é aquele momento de morte, em que você se aproxima o máximo possível da sua morte simbólica para renascer em algum ponto. Acho que não necessariamente precisa de renascer, né? Mas a ideia geral é muito associado com aquela crise dos 27, por exemplo, do tipo, a queda do Jornada do Herói, você vai ter aquele momento de morte, né? Então, a Noite Negra da Alma é uma parte do processo muito desinteressante pra você, em que você vai sofrer demais, e isso pode ter a ver com muitas coisas da sua vida, pode ter a ver com talvez uma tentativa de assassinato, pode ter a ver com, sei lá, com você perder um relacionamento que pra você era muito importante, você perder, sei lá, o teu pai, ou sei lá, teu filho, e enfim, que é aquele momento que você vai estar jogado na lama, e que dali é uma oportunidade que você tem pra transcender de alguma maneira a vida que você tem, e que vai ser totalmente diferente a partir dali. Estou errado?
Não, não tá. Não tá, mas também não tá especificamente certo. você já vai ter a ideia da noite escura da alma, ou noite negra da alma, dependendo da forma como você vai utilizar. Em inglês é Dark Night of the Soul, né? E em espanhol você também tem ele aparecendo como La Noche Oscura del Alma. Então você tem aí algumas variações, mas ela é um conceito dentro da espiritualidade cristã que vai falar sobre a jornada quando você está tentando se aproximar do divino. Então, sei lá, Jesus experimenta isso pouco antes do Calvário, na hora que ele tá sofrendo pra caramba, tá ligado? Antes de acontecer sua sangue e tal. Seria um pouco disso. Então, é ali onde você tem que ter uma forte devoção, um forte desenvolvimento espiritual pra enfrentar. A Noite Negra da Alma, ela vai ser posteriormente associada à travessia do abismo e vai ser posteriormente associada também às crises de retorno de Saturno. Mas aí já é quando você faz aquela salada do esoterismo, sabe? Quando você mistura coisas de todos os lados, fazendo várias conexões, normalmente amarradas com a árvore da vida, com a cabala e com o hermetismo, né? Que amarra isso tudo. Mas, tecnicamente, seria um momento em que você tá se sentindo sozinho e você tá enfrentando a si próprio. Então, quando você fala sobre causar, sobre uma experimentação de morte, dá pra você causar a Noite Negra da Alma, mas ela também dá pra vir naturalmente. Tradicionalmente se fala que todo líder, todo personagem espiritual vai passar por isso em algum momento. Vou dar um exemplo cristão pra vocês. Quem acompanhou o padre Marcelo Horse, no momento em que ele tinha quebrado a perna, ficou magro, aí depois quebrou a perna, ficou gordo, aí depois não sei o quê, e ele queria cantar pro Papa e não conseguiu, escreveu o livro Ágape, aquele rolê todo. Esse seria um momento de Noite Negra da Alma, inclusive bate com a idade dele, né? Aquele momento de uma noite escura da alma, assim. E aí, quem sai do outro lado não é todo mundo. É como ele tá parecendo um armário, né? Como ele está com a saúde lá em cima, milionário, vendendo pra caramba, e o segurança dele parece ter metade do tamanho dele, parece que ele passou pela Noite Negra da Alma bem, mas não é todo mundo que passa. Você tem um poema de um cara chamado São João da Cruz, que fala sobre, que eu não acho tão relacionado assim, mas é um poema famoso também que vai ter. Entende? Então, assim, é um conceito difícil, mas basicamente ele tá falando sobre os momentos de dificuldade da vida mágica, que você vai ter em vários momentos, em que você enfrenta você mesmo, morre e renasce melhor do outro lado. Alguns, nem todo mundo vai passar por ela. E quem não passa, fica aquela coisa do herói caído, né? Então, quando você faz associação com a jornada do herói, é aquele momento em que o herói tá no momento mais difícil, mais sofrido, e aí ele sai do outro lado pronto pra enfrentar o problema, ou sai mais forte. Ou ele vira o herói caído, ele não passa, e aí ele fica ali, né, travado em algum estágio. Então, tecnicamente, seria tipo o teste de fase do magista, né? Todo mundo passaria por isso, uma grande ordalha, né? Além das várias ordalhas que são essas provações. Mas é etéreo, tá? É uma terminologia etérea.
Beleza, e tem aí o scrying, que é um termo em inglês, né? Tô scryzando, né?
Tem versão em português pra isso aí? Lívia, você que é versada,
cara,
em vários
versão
idiomas?
Versão em português? Eu acho que não. Não que eu use normalmente.
Calma aí, como é que o Magic traduz? Porque o Magic tem scrying.
Podem?
Foda, peraí. Calma aí. Deixa eu me lembrar aqui.
Vidência. A gente vai adotar a forma como Magic. Vidência. Puta que merda, hein? Vedência.
Demência. Cara, é...
Não, demência é outra coisa.
Cara, eu não sei se scrying, se evidência é uma tradução óbvia, assim, porque evidência parece ser algo muito direto e com uma tradução muito específica, assim. Eu não sei se scrying tem algum outro tipo de...
Você usa sim, né? O vidente, né? Aquele que tá vendo, né?
Scrying é aquele famoso ato da mulher com a bola de cristal.
É, ou olhar o espelho preto, né? Alguma coisa... Ou olhar a bacia, né?
É, bacia
é
de
uma
água,
espécie de evidência, mas não necessariamente oracular. É isso?
Não, mas é um oráculo.
Pode ou não ser um oráculo.
Pode ou não ser um oráculo, mas, por exemplo, quando você pensa, vamos no clássico, bola de cristal, espelho negro, tá? Uhum. Pode ser um oráculo mesmo, porque você entra, às vezes, numa situação de pitonisa, como vocês falam, muito parecido quando você tá um degrauzinho acima, quando tá lendo oráculo, uhum. O scrying.
É um foco.
Mas não é... É, você entra no foco, você entra in the zone, mas as coisas que você vê não necessariamente são oraculares, pode ser um insight, eu tô muito hoje publicitária, né, vários termos Faria Limer, pode ser um insight, pode ser alguma coisa, uma solução, pode ser, você vê uma coisa em distância, pode ser passado, futuro, o oráculo não necessariamente, acho que as pessoas que são bem avançadas em um oráculo, acho que podem ter isso, mas não é isso.
Deixa eu dar uma soma aqui, que eu procurei termos para scrying. Tem uma das formas em português que seria prescrutar.
Prescrutar.
Eu já ouvi essa palavra como tradução de RPG.
É, que é você investigar minuciosamente, tá ligado? Eu procurar por trás, eu tentar saber o segredo de algo. Eu tô batendo ali pra investigar um segredo de maneira mágica, mística, né? De maneira não perguntando. Seria essa uma das terminologias. E o scrying seria você fazer isso com um objeto que seja translúcido, opaco ou refletor. Que é você tentar detectar essas mensagens, essas visões espirituais, essas coisas significativas. E também tá em várias culturas, né?
Todo scrying precisa de um utensílio? Será?
Até onde eu entendi, sim. Pode ser água, pode ser fumaça, pode ser até fogo, se pá. Pode ser vidro. Uhum. É, mas ele é um objeto que você coloca na frente e você fixa, você foca ali pra tentar trazer imagem. Alucinação, né?
É, você fixa a atenção tanto que a atenção, se você chega pelo outro lado, você dá a volta.
É, muitas dessas coisas, elas vão entender, não só, assim, é que a gente tá dando esse aspecto bastante sobrenatural, e eu acho que é mesmo, né? Mas existe aquele aspecto meio leitura de formas desses objetos também, né? Então, por exemplo, se você for comprar um livro de scrying, por exemplo, como fazer leituras de borra de café. Geralmente o que vai acontecer, principalmente nesse primeiro início, é você ter leituras de formas, tipo assim, ah, se a borra do café formou um lobo, ou se você viu no fogo a imagem do seu pai. Aquilo vai significar X coisas. Que é, eu acho que é uma forma válida de scrying, mas é uma forma de iniciante, assim. Eu acho que é interessante, como a Lívia estava falando, quando você sobe um pouco do tom, você sobe um degrau e você passa a estimular meio que essa coisa meio Ajna Chakra, né? Essa coisa meio terceiro olho, né? Você puxar esse insight do além, né? Ou essa voz, né?
Não é necessariamente você entrar em gnose esse degrau acima. Você acha?
Eu acho que é. Eu acho que é.
Não tem como fazer isso sem entrar.
Eu acho que isso... Não, não tô falando que fazer o scrying... Se você for fazer o scrying com gnose, vai ser melhor. Estou falando esse degrau acima que eu tô falando, não chega necessariamente a ser uma gnose, mas você tá na portinha.
E na magia, né, você tem a tradição, graças ao John Dee e o Edward Kelley, de utilizar as bacias de água. E também você vai ter, logo depois, os espelhos de obsidiana. São os famosos espelhos negros, né? Inclusive, um abraço aí pra minha querida Ana Pérez, que tava no México, veio pra cá, me trouxe uma tequila, um dosador de caveirinha e um espelho de obsidiana, com alguns centímetros, assim. Que ele é muito interessante, cara, pra olhar.
Ou a famosa aqui na tela. Black Mirror, sua tela do seu celular também é uma...
É, pode ser. Olha aí, Andrei, você é assim pra mim, ó.
Nossa, que bizarro. Sou... Uma forma também de você fazer, tradicional quando a gente fala água, tipo, coloca tinta na água.
Nossa, tupira.
Água é fácil porque a água, ela tá associada como elemento e como ferramenta aí, né? O elemento água mágico, ele é associado a essa questão do oracular, da vidência, do mundo emocional, da leitura do futuro, né? E coisas assim.
Com frequência.
É, então é isso, né? Mas você, tipo assim, e é mesmo quando você usa fogo, usa qualquer outro tipo de borra de café que poderia ser utilizado como terra, aí fica muito também aquela grande discussão, é o fogo da água, né, a terra da água, por aí vai, né?
Que o bom do scrying é que ele é meio freestyle, tá ligado? É você olhar pra ele, eu tô com dois objetos de scrying, né, uma bola de cristal, que na verdade não é de cristal, ela é de acrílico, tá aqui na minha mão, e o outro é o meu espelho negro. São dois objetos de scrying. E ele é meio freestyle, tá ligado? É você olhar e pirar. Olhar e ficar pirando, assim. Normalmente você coloca uma vela próximo, que é pra alterar um pouco a percepção, né? Alterar um pouco a forma de visão, a luz, a iluminação. Pira na maionese. Vai lá e fica vendo, assim, até você ter uns insights na tua mente, né? É uma forma de meditação também, é uma forma de gnose.
Perfeito, perfeito. Então com isso acho que a gente encerra o episódio de hoje. Fica aqui como glossário de número 3. Temos aqui diversos outros termos que a gente ainda não abordou, que a gente pode abordar nos outros episódios. Faltou alguma coisa, ouvinte? Vamos transformar isso numa série?
Sim.
Deixa aí o que você tem dúvida. Os nossos bodes astrais vão coletar as suas dúvidas e vamos comentar aqui nos próximos episódios. Gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa e aquilo. Ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês.
Bye!
Bye!
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.